os homens do fraco não deixam nada por cobrar.
Olá, sejam todos muito bem-vindos aos Homens do Fraco para um episódio em que vamos falar das eleições em Espanha, que vão acontecer já dentro de dias, e de uma varanda em que Rui Rio falou aos portugueses. E lá para o fim, sobre um primeiro-ministro holandês que caiu da cadeira. Não por esta ordem, mas já lá vamos. O nosso convidado diz que já ascendeu à categoria de dinossauro, tem mais de 30 anos de experiência nos mercados financeiros, trabalhou no Tota Dealer, no Banco Nacional Ultramarino, prosseguiu a sua carreira profissional no Banco Finantia e no Banco Santander de Negócios, foi daqui até que deu um salto para a Espanha e 20 anos de aventuras e desventuras por terras de Castela abençoaram-no com uma mulher e 4 filhos e uma joint venture do BBVA com a Société Générale, que atende ao nome de Altura Markets, onde é responsável pelo negócio em Portugal. Como é um dinossauro, palavras dele, foi durante o Triássico que se licenciou em Gestão de Empresas pela Universidade Católica, para pouco depois fazer um Master em Finanças no ISCTE. Já no Cretácico, assim é que é, completou essa formação com um programa de doutoramento na Universidade Rei Juan Carlos, em Economia da Escola Austríaca, onde foi discípulo do professor Jesus Huerta de Soto, o mais ilustre anarcocapitalista deste lado do Atlântico. Aproveitando o Estatuto de Dinossauro ainda, e enquanto o cometa não chega, diz ele, vai perorando no Observador a pedido da Oficina da Liberdade sobre temas tão diversos como a economia, da escola austríaca, claro, a história do liberalismo e a sociedade da variedade baixa. Neste momento encontra-se a ultimar um capítulo para um livro com vários autores que a oficina lançará lá mais para o final do ano sobre a polarização da sociedade atual. Ricardo Dias de Sousa, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela simpatia e pela curiosidade em nos visitares. Seja muito bem-vindo a este antro de cobranças difíceis. E já agora eu queria-te perguntar como é que estava o tempo aí em Espanha.
Ora bem, obrigado, boa noite por me terem convidado. Eu é que agradeço, porque o vosso programa é bastante interessante e podem-se falar as coisas, é sempre agradável. Começando pelo final, o tempo está ótimo, é verão, estão 33 graus às 10 da noite, estavam 36 agora mesmo. Já tive que ver aqui o telejornal todos os problemas de recordes de calor, a entrevistarem as pessoas porque está calor, e eu digo, é verão, quer dizer, a Espanha nunca foi conhecida pelo verão ser fresquinho, não é?
Estavas aliás, à espera de neve, nesta altura do ano habitual?
Sim, há pessoas que estavam à espera de neve. Aqui há 3 anos nevou nos Pirineus em junho, mas parece que não foi tão importante. Há uma coisa curiosa, que é, eu desde que vivo em Madrid, desde que vivo não, porque vivo aqui há 20 anos, desde há uns 4, 5 anos para cá, que no verão vou para o norte de Espanha, exatamente porque não faz calor. Então eu acho que graças às pessoas que vêm para aqui, para a praia, e depois queixam-se do calor, porque há alternativas, que é ir para o norte, onde estão 24 graus, 23 graus, 25 graus, e é muito agradável. Mas é
isso. Muito bem. Muito bem.
Já muito agora, pergunta, interrompo do dinossauro, porque tem a sua graça, que é quando eu cheguei aos mercados, quando eu era um jovem, quando aquelas pessoas mais velhas, toda a gente dizia, esse já é um dinossauro dos mercados, porque eu vi esta expressão muitos anos.
Pois
e de repente,
isso.
Quando vocês me pediram para fazer um currículo, disse, epá, eu tenho que reconhecer que agora sou eu o dinossauro dos mercados já, portanto...
Agora és mesmo um dinossauro.
Agora sou eu, os mais novos a referir-se a mim como muito um dinossauro bem. Dos mercados.
Muito bem.
E nada, pois, disponham.
Nada, não, muito bem, nós iríamos começar, habitualmente começamos com o nosso convidado, e nós iríamos começar com, não só com o tempo em Espanha, mas também com a política espanhola. Vamos deixar este tema, que é muito rico, achamos nós, mais lá para o fim. Hoje, ao contrário do que é habitual, vamos começar com o tema com o nosso, trazido pelo Gonçalo, portanto, exatamente ao contrário do que é habitual. E o Gonçalo quer falar sobre um tema nacional, costuma ser o primeiro, o tema nacional, o Rui Rio, que sofreu buscas da Polícia Judiciária em sua casa, brincou com o assunto a partir da sua varanda. Há uma data de inúmeros políticos de todas as cores partidárias que manifestaram, entretanto, solidariedade com a acusação e acusaram, aliás, a Justiça de estar a atacar indecentemente a vida política. Gonçalo, Sócrates solidário com Rui Rio é bom sinal ou mau sinal?
Olá, viva, beaja, e obrigado, Ricardo, pelo privilégio da visita. Eu não é que eu quisesse trazer este tópico, mas este tópico quis trazer a si próprio e ainda é um tema em construção que provavelmente vamos continuar a falar no futuro. Parece que existem essas suspeitas de um esquema de pagamento de ordenados a funcionários do PSD e esses ordenados salários estão a ser pagos com recursos a verbas da Assembleia da República. Que são destinadas a cargos, são exclusivamente destinadas à assessoria dos grupos parlamentares. Trocando por miúdos, os grupos parlamentares têm uma verba para contratar pessoas para trabalharem para eles, e o que parece é que, o que parece não, é uma prática conhecida, os partidos fazem um bocado de uma giga-joga com esses orçamentos e pagam funcionários de internamento ou pagam outro tipo de serviços. E entretanto, como tu mencionaste, Zé Carlos, foram feitas essas buscas à casa do Rui Rio. Dizer Rui Rio é sempre tão difícil. A casa do Rui Rio e... e entretanto também fizeram as buscas à sede do PSD. A investigação, como eu mencionei, ainda está em curso e ainda é cedo para tecer grandes conclusões, mas há um conjunto de coisas que podemos dizer desde já. A primeira é que o sistema de financiamento dos partidos e o seu regulamento é das coisas mais manhosas que existe. E não creio que esta falta de clareza seja inocente, porque são os próprios partidos que fazem, que criaram esses regulamentos. E se eles são tão pouco claros, vamos chamar-lhe assim, é porque os partidos os fizeram e fizeram provavelmente com essa intenção. Porque isto permite, o facto do regulamento não ser claro, permite duas coisas. A primeira é que de X em X anos, se façam mais alterações, sempre com a premissa de que é preciso clarificar qualquer coisa, mas a segunda parte é, aproveita-se essas alterações que se fazem periodicamente para, no fundo, limpar a mesa, dizer, ok, o que está para trás, está para trás, se existiram irregularidades, deixam de contar. E é precisamente o que estão a fazer agora outra vez, porque os partidos, obviamente, que não estão a celebrar o que está a acontecer com o Rui Rio, e ele disse até, julgo que foi ontem, no Jornal da Noite da SIC, que não entende a acusação, porque toda a gente faz isto. Que todos os líderes do partido fizeram isto, e é uma prática normal dos partidos, e provavelmente até é, e não só no Parlamento Nacional, provavelmente se fôssemos aos Parlamentos Regionais, se fôssemos às Assembleias Municipais, íamos encontrar coisas que nem nos passa pela cabeça. Deve haver empregadas domésticas a ser pagas pelo dinheiro das autarquias, que sou eu a fantasiar, mas provavelmente deve haver coisas desse tipo, porque não há controle.
Que tipo de empregadas domésticas?
É assim, se ainda fossem dessas que tu estás a insinuar, eu até entendia.
Sim,
tu e essa mente conspurcada. A maioria dos partidos não faz grandes comentários, até se está a mostrar solidário, e entretanto vai-se fazer uma reforma qualquer e daqui a algum tempo não se vai falar mais nisto. O segundo ponto que é também importante dizer é que o excesso de moralismo tende a acabar desta forma. O Rui Rio prometeu o tão falado banho de ética. E na política, como na vida, as pessoas não precisam dizer que são honestas. Ou as que passam a vida a dizer que são honestas acabam muitas vezes a fazer este tipo de figuras parvas. E não é o único. Porque esta também tem sido uma via seguida pelo Chega. O Chega gosta do papel do moralista, mas também pela Iniciativa Liberal. E mais uma vez, não vou desenvolver muito mais este tópico, porque estou certo que ainda vamos falar mais no futuro, mas cada um tem as novelas mexicanas que merece e nós temos o Rui Rio. O Rui Rio é uma personagem que vale a pena falar. E tem um Twitter muito engraçado. Eu acho que vale a pena seguir o Rui Rio no Twitter também.
Muita gente desconfiava ter assessores a fazer-lhe os tweets precisamente pelo surrealismo de algum deles.
Sim, sim. Eu lembro que há uns tempos ele estava a falar de gajas e não sei o quê. Pá, assim, Rui, o que é que se passa contigo?
Não pode, o homem não pode falar disso. Pá,
pode. Pode
não sei, agora não sei o que, que é que estás tu a insinuar acerca do homem. Muito bem, olha, Ricardo, tu que estás em Espanha, acredito que, apesar de tudo, vais seguindo a política nacional.
Sim, vou seguindo.
Já que és um dinossauro, tendo em conta todo o tempo de vida que tiveste para
viver... Ia dar a minha perspectiva de dinossauro. Eu ainda sou do tempo em Portugal, é um país de chicos espertos. E a Espanha também. A Espanha teve nos anos 90 o chamado pelotaço do Rui Gil, que foi a construção e tudo isso. E em Portugal também aconteceu, em menor escala, com o Cavaco e com essas coisas todas. E foi um período engraçado, por um lado, e por outro, pois, as regras não eram exatamente para cumprir. E o que é que aconteceu? O Estado português, em parte pela União Europeia, resolveu pôr mão nisso e pôr-nos todos a pagar impostos, a cumprir a lei, a ser todos certinhos. Eu ainda me lembro de começar nestes mercados e receber uma parte do salário oficial e a outra parte contra faturas. Posso dizer que já prescreveu, não é? Há 30 anos, pá, não me venha chatear agora com isso. Mas foi assim, quer dizer, ganhava uma parte normal e outra aquilo era, punha as despesas e pá, e posso dizer que o espectro de despesas que o fisco aceitava era muito amplo, porque no fundo... estava tudo declarado, não é? O que é que aconteceu? Às vezes parece-me que as pessoas, nós fomos obrigados a sair dessa fase e ser mais parecidos ao norte da Europa, aos protestantes, não é? E os governos, porque são os donos do poder, não tiveram que fazer esse esforço. E então, tudo o que é partidos, o que estava a dizer o Gonçalo, se na Assembleia da República é assim, imagina nas Assembleias Municipais, imagina nas Conselhias dos Partidos, ou seja, as verbas, aquilo, eu percebo, eles querem flexibilidade, toda a gente quer flexibilidade. E, aliás, eu não, parece que não é muito pelo que eu li, não é muito dinheiro, e também ainda não sabemos para que foi usado exatamente. Mas é legal, quer dizer. E, portanto, o que eu preferia era que o Estado aprendesse a lição, os partidos da presidência, e libertassem um bocadinho os partilhos em que nos têm, não o contrário, não continuarem no caminho em frente, dizer cada vez não, isto tem que ser tudo apertado e fiscalizado. Não, quer dizer, é ao contrário, nós queremos todos, temos uma fasquia demasiado elevada, com demasiadas restrições, demasiados constrangimentos. E depois os políticos são os primeiros que não cumprem, porque são os que têm poder de não cumprir. Porque eles, apesar de tudo, a lei, como disse uma vez um político que quando se reformava dizia, para os meus inimigos nada, para os meus amigos tudo e para o resto da população é a lei. Ou seja, aplicamos a lei. Então nós estamos sujeitos à lei e eles não. E depois têm estas coisas, que depois a ver a quem é que interessam. É assim, eu ainda não sei bem a quem é que interessa, não sei se aos magistrados, não sei se a outros políticos. É verdade que os políticos vieram-se todos solidarizar, é verdade que o Rui Rio e o Sócrates, de alguma maneira, quando são apanhados nestas coisas, já estão reformados. Assim, o Rui Rio não vai voltar à política, o Sócrates quer, mas duvido, porque é o próprio Partido Socialista.
Não digas isso ao nosso amigo João Pires da Cruz, dá-lhe um grande desgosto.
Não, é assim, mas é, eu acho que é assim e, portanto, de alguma maneira, também em Portugal é o país do respeitinho, é muito bonito, ou seja, enquanto eles têm o poder, ninguém lhes toca, mas assim que saem do poder, começam a tirar as facas e começam a dar as facadas. Vejo que os políticos estão muito preocupados, porque é o que disse o Gonçalo, provavelmente isto existe em todos os partidos, mas eu diria principalmente o mais importante é isto, é que a lei obriga-nos a cada vez mais coisas, a cada vez mais transparência, que depois ninguém consegue cumprir, uns têm que cumprir porque estão calhos o peso da lei e a força da lei, e outros que são os que escrevem as leis, acham que estão acima dela até que são apanhados. E quando são apanhados a gente gosta, também é outra coisa, por isso é que depois estão lá os jornais, que era outra coisa que eu ia só referir, também interessante, porque parece que quando chegou a polícia já lá estavam os jornais. E isso também está a ofender muitos políticos, mas eu digo, isto sempre aconteceu. Eu percebo o interesse dos jornais, provavelmente são só uns funcionários que lhes pagam qualquer coisinha e eles avisam e então as redações saem a correr as câmaras e não sei o quê, mas eu lembro, eu sei que aqui joga em casa do inimigo, mas lembro quando aconteceu ao Benfica, não lhe acharam muita importância aos políticos, mas acontecia a mesma coisa, iam lá com as buscas, já lá estavam, e toda a gente achava muita piada. Agora, acontece aos políticos, eles dizem que realmente é muito grave, mas quando aconteceu aos outros não fizeram nada. Portanto,
é um bocado isso.
Aguentem.
Sim, deixa-me ouvir, entretanto, o Diogo, só para tentar entender se isto pode vir, abrir, aliás, um precedente em relação... esta justificação do que os outros já fizeram. Portanto, alguém que assalta um banco, opá, os outros também já houve quem tenha feito antes, portanto, qual é o problema? O que é que tu achas desta justificação? Eu acho incrível a justificação do os outros também já fizeram, portanto, não há problema nenhum.
Sim, isso é a justificação da escola primária, não é? De todos fizeram. É a história do todos atirassem da ponte, não é? Já antes de mais, obviamente, introduzir, mandando um grande abraço ao Ricardo e agradecendo muito a presença dele e uma abraço a todos os ouvintes. Gostamos muito de saber que vocês estão aí. Em relação ao Rui, em relação ao caso do Rui Rio, acho que o precedente aqui, que nem é bem precedente porque nós já temos este histórico, mas arriscamos a que aconteça novamente uma alteração de lei quando está a decorrer um processo, e a mim faz-me até um bocadinho de confusão, eu não sou jurista, não tenho conhecimentos legais, mas faz-me um bocadinho de confusão que o processo possa ser anulado por uma alteração de lei. A alteração de lei é essa proposta, ou co-proposta, pelo partido do Rui Rio. É uma coisa, uma turpação que eu acho um bocadinho estranha e que, se calhar, se alguém tiver um bocadinho mais de conhecimento do que eu, que é admitidamente zero, me pode explicar esta situação bizarra de alterações de lei que visam salvar a pele aos antigos líderes do próprio partido que as propõe. E claro, esta solidariedade toda tem que nos fazer gelar a espinha quando políticos dos diferentes espectros do circo manifestam a sua empatia uns pelos outros. Nós temos que estar muito alerta, porque as últimas vezes que isso aconteceram foi à volta de confinamentos, foi à volta de questões relacionadas com subvenção dos partidos, nas coisas que doem na sua vida de elite. Eles têm uma tendência a ultrapassar as diferenças e a focarem-se nos interesses comuns. E portanto deve-nos gelar a espinha quando isso acontece. São todos muito amigos agora. Isso é uma questão, mas há a questão desculpa, Zé Carlos, há a questão do processo em si, que é bizarro. Quer dizer, por muito que esta desculpa nos soe profundamente infantil, e é, nós realisticamente sabemos como é que funciona, sabendo nós como é que funciona esta questão desta sórdida relação entre justiça e poder político em Portugal, e aliás o Rui Rio é um crítico de longa data do sistema judicial e já há muito tempo que pretende reformá-lo de pontos estranhos, porque ele parece sempre, quando fala da justiça, parecer indiciar que há alguma coisa contra o poder político, que há uma guerra entre o poder judicial e o poder político, e que os políticos são vítimas de preconceitos e de perseguições por parte da justiça, que é um discurso também ele profundamente preocupante. Agora, o processo em si é estranho, o timing é estranho, é tudo muito bizarro, né, toda esta situação, os meios alocados, o homem nem sequer foi feito arguído, constituído arguído, e portanto isto é tudo uma situação muito bizarra, que pode ter efeitos que são os mais óbvios, se formos a pensar quem beneficia, o político que se disse, como o Gonçalo referiu, a vida toda, que era eticamente inatacável. Ok, se o Rui Rio é corrupto, então estão todos, não é? Pode haver esse efeito. Não, ainda que ele encontre líder do PSD. Sim, diz.
E não são todos?
Sim, é isso. Mas a questão é essa. Eu ia dizer precisamente isso. Já era, se ele encontre líder do PSD, já era vítima dessa desconfiança de centrão, sobretudo quando foi um idiota, sobretudo ele, que foi um idiota útil, foi um capaz, foi um tapete para o António Costa limpar os pés, foi oposição controlada no seu esplendor e, portanto, é difícil acreditar na sua idoneidade, pelo menos a partir do momento em que ele foi líder do PSD. De resto, há até teorias de que pode ter vindo dentro do PSD. Mas, neste caso, a mim o que me preocupa é mesmo estas alterações legislativas a meio do processo, que podem esvaziar o processo, que podem anular o processo. Isso é uma coisa muito bizarra para mim e perigosa. Esse sim pode ser um precedente perigoso. As desculpas desfarrapadas de perseguição, Sócrates tornou-as icónicas, mas vem a acompanhar muitos políticos quando são apanhados nestes casos. Também não é dois.
O facto de isto acontecer pode nos dar esperança na justiça em Portugal, até porque ela também passa por uma fase menos boa, não é?
Pelo contrário, porque foram cometidos crimes muito mais graves por políticos nos últimos tempos e isso não tem sido alvo de aparato ainda. Houve um acordo do Tribunal Constitucional que basicamente disse que tudo o que nos fizeram nos últimos 2 anos foi ilegal e consequências zero. Portanto, não sei até que ponto é que o financiamento dos partidos ou o financiamento, estas questões relacionadas com pagamentos são... a prioridade da justiça, por não consigo perceber.
Sim, eu estou com o Diogo, isto vem de dentro, estas coisas normalmente vêm de dentro, nunca vêm de fora. Porque os outros partidos, para atacar, têm outros argumentos. Ou seja,
também achas que é PSD, também acho que é interno.
Sim, é sempre, ou seja, se é no PS é o PS, ou Sócrates foi dentro do PS, aqui foi dentro do PSD. Até por isso também é a preocupação dos outros partidos em mostrar solidariedade, porque sabem que têm os seus telhados de vidro. Aí estou de acordo. Mas
o próprio Rui Rio indicou isso. Ele disse que ele, para já, fez uma coisa boa, que foi não negou, não é? Se calhar é óbvio demais, não podia negar, mas ele não negou. O que ele disse foi que usou, que fez algumas mudanças internamente, ou seja, há pessoas que recebiam, ele até deu o exemplo das irmãs gêmeas, em que uma recebia o dobro do salário da outra, e então ele harmonizou alguns salários no PSD, e obviamente quem levou cortes poderá ter-se sentido injustiçado e, aliás, o PSD é conhecido por estes ataques internos, não é? Já com esta situação da Câmara de Lisboa, desta investigação manhosa, também parece que existiu ali qualquer coisa interna a aparecer. Portanto, provavelmente foi isso mesmo, alguém que não gostou de alguma coisa e meteu a boca no trombone, e julgo que foi a Polícia Judiciária, é obrigada a investigar, a partir do momento em que há uma acusação.
Mas a Mariana recebe o dobro da Joana? Acho que ela também trabalha o dobro.
Ele devia estar, ele na altura deu este exemplo, ela utilizou esta imagem, mas ele tinha acabado de ver algum filme com...
ele misturou tudo.
Ele misturou tudo. Muito bem, vamos avançar então, vamos dar um saltinho até à Holanda. O Diogo Hofbauer quer falar do primeiro-ministro holandês que se demitiu. Nós ontem estávamos a falar que já te estavas a preparar para dar um saltinho até a Holanda, portanto, tu estás-te mesmo a preparar e já começas aqui a preocupar-te com a política holandesa, o que é que se passa?
Atenção, já não é a primeira vez que eu falo do Marco Rutte aqui, já é a terceira ou a quarta, é uma das minhas...
E sempre de forma carinhosa, não é?
Sempre de forma carinhosa, tenho um carinho muito grande por Marco Rutte. Marco Rutte é um homem, foi um dos líderes mundiais mais covideiros, apesar da sociedade holandesa ser das menos covideiras da Europa, e isso aconteceu porque Marco Rutte, como eu tive a oportunidade de explicar no clipe que se tornou viral no Twitter, é fruto da escola Young Leaders da WEF, e portanto, como tal, há valores mais altos que se levantaram, não é? E é particularmente irónico, sobretudo vindo de um líder de um partido que se chama Partido do Povo pela Liberdade e pela Democracia, um partido que atacou as liberdades de uma forma absolutamente vil, tem uma dose extra de ironia. Ora bem, o Parlamento holandês tem a particularidade de ser bastante fragmentado, o que obriga a constantes coligações entre os partidos, o que não impediu, na verdade, Marco Rutte de ser o primeiro-ministro há mais tempo em funções na Europa, creio que foi 13 anos. Primeiro-ministro. Eu sei que o Costa aparece há mais tempo, mas não foi, é menos. O tempo psicológico é que se calhar é maior.
Exato. O peso.
Quando o tempo demora mais a passar, mas
É em anos de cão, o tempo do Costa é em anos de cão.
Mas, de facto, esta permanência de um líder num parlamento tão fragmentado diz muito sobre a sua capacidade de sedução, que eu imagino que o canto da sereia que ele faz nas negociações não seja só seu, porque sendo ele um puppet, há sempre um puppet master e há incentivos maiores vindos de cima. Mas, de facto, esta coligação rebentou. E consta que terá arrebentado, pelo menos esta é a justificação oficial, a propósito da política de imigração, da política de asilo, e até relacionado com aquela questão que o Gonçalo trouxe há uns episódios atrás, da imposição de um número obrigatório de requerentes de asilo, de refugiados, nos países europeus, imposto pela União Europeia, e naturalmente que isso já terá a causar alguma fricção nas políticas nacionais, e este terá sido um dos casos. Mas creio que houve aqui uma combinação de vários fatores, porque tudo isto vem na sequência, naturalmente, de outro tema que eu próprio também já trouxe aqui, que foi a vitória do Partido dos Agricultores nas regionais. Algo que nos tem que dar profunda esperança, independentemente do partido, começa a constar, se bem que isto agora depois é sempre difícil perceber em quem é que podemos confiar e não, e já consta que os agricultores podem também ser oposição relativamente controlada. Chegou-se a falar, porque entretanto o Marco Rute disse que na sequência desta demissão e do rebentar desta coligação, que vai abandonar a política de todo, mas chegou a constar nos dias em que ele ainda não tinha anunciado que ele até poderia, com o resultado das próximas eleições, coligar-se aos agricultores, ainda que eles tenham negado. Mas a questão aqui é que o que nos pode dar esperança é no povo holandês, na questão dos resultados, porque solidarizaram-se com os agricultores, porque, muito resumidamente, para poder cumprir os critérios de sustentabilidade do bordel que é a União Europeia, o Mark Rutte fez o que faria qualquer líder de um partido do povo pela democracia e pela liberdade, e tirou a terra aos agricultores. E foi longe ao ponto de dizer, ou deixam de fazer agricultura, ou fazem agricultura de outra maneira. Isto acontece na Holanda porque, não só porque há um peão do WEF a liderar o país, mas porque são um dos maiores produtores alimentares do mundo e apesar de terem um território muito reduzido. Mas a ideia seria alastrar estas regras para o resto da União Europeia, e portanto eu sinto que esta, atribuindo à questão do asilo de refugiados, pode ser estendida à questão da imposição de cotas, começa a haver a sensação de dos povos estarem fartos. Estarem cansados, sobretudo aqui esta viragem à direita que nos vão dizer repetidamente e vão continuar a dizer, e nós vamos falar disso daqui a pouco quando falamos das eleições espanholas também, porque passa-se o mesmo fenómeno similar, que nos irá ser apresentado então como extrema-direita, como extremismo, mas na verdade, primeiro, nós sabemos que é um fenómeno reativo, ou seja, a maior parte das pessoas agora começa a votar em partidos que se opõem às fantochadas, aos circos, às agendas suicidas, virtuosas, e falo porque está farto de limitarem a liberdade em nome de mitos, de pandemias ilusionistas, de aquecimentos globais, e estão fartos de não poderem contestar a existência e a prevalência de outras culturas na sua terra, culturas que frequentemente são incompatíveis com o modo de vida, e farto de ver a sua liberdade de expressão e de circulação e as suas liberdades sociais e políticas atacadas, e não poder dizer nada sobre o risco de serem eles próprios ostracizados. As manifestações em França podem ter tido esse efeito dominó. Nós falamos disso quando comentamos as alterações, as manifestações em França, quando esteve cá o Telmo Azevedo Fernandes, desse efeito dominó que poderia existir. Creio que pode já começar a acontecer o clash cultural. Começa a acontecer, juntamente com uma série de contestações, uma série de circos que nós sabemos que nos são impostos, circos mediáticos, sendo públicos. Isto é um cocktail absolutamente explosivo, e nós vamos falar também certamente sobre isso daqui a bocado quando falamos de Espanha, mas creio que aqui se passa. O que é que se passa por trás da demissão do Marco Rutte? Ainda fica por saber, porque eu acho isto também um bocado estranho. Se calhar o WEF fartou-se e comprou um brinquedo novo, aconteceu o mesmo a Boris Johnson.
Quem deve saber é o Gonçalo. O Gonçalo, de certeza que tem informações privilegiadas. Exatamente. E, portanto, Gonçalo, o que é que desconfias que aconteceu aqui na Holanda? Foi uma geringonça demasiado complicada? Foi o efeito dominó que começa a acontecer na Europa?
Sim, eu julgo que será mais a segunda parte, porque há, como o Diogo mencionou, Eu não sei se não havia antes um protesto da parte das pessoas. O que me parece é que neste momento nós estamos a perceber, também as redes ajudam um bocado a isso, que há mais pessoas fartas, e então as redes que até agora trabalharam um bocado contra a democracia em algumas circunstâncias acabam por juntar pessoas que estão insatisfeitas e que se começam a organizar, que era uma coisa que não acontecia antes. Nós andámos aqui feitos malucos aos gritos, mas o caso da Holanda, em que as pessoas juntaram-se e criaram um partido e ganharam eleições regionais, e isso provavelmente assustará algumas das elites também que o Diogo mencionou. Mas o que parece que estalou foi mesmo a questão dos refugiados. E independentemente da posição que tenhamos sobre essa questão, sobre a questão dos refugiados, e há muitas sensibilidades e há bons argumentos de ambos os lados, e eu julgo que nós falámos extensivamente sobre isso, ou com alguma extensão no episódio que gravámos com o João Pires da Cruz. Mas a verdade é que a decisão de receber refugiados em números tão significativos não é uma questão menor. Não estamos a falar de uma decisão quotidiana e sem impacto. E eu até não sou grande fã da democracia direta, mas se os governos querem tomar decisões estruturais na demografia dos países, então só têm duas possibilidades. Ou tinham isso nos seus programas eleitorais, ou então tem que consultar a população. E eu, por princípio, até sou a favor da ajuda a refugiados, embora eu não acredite que a União Europeia, os Estados da União Europeia, tenham tido uma política de integração digna desse nome. O que nós temos feito é colocar milhares de pessoas que vêm dos mesmos sítios em uma espécie de guetos e depois ficamos admirados que eles não se integram, mas isso é outro tema. Mas nestas políticas globalistas que sistematicamente atentam contra a democracia e contra a vontade das pessoas, é preciso entender que as pessoas têm que ser consultadas, e não necessariamente em referendos. Eu, como já mencionei, não sou grande fã dos referendos, mas a União Europeia não pode decidir unilateralmente que os países têm que receber não sei quantos milhões de refugiados. Os governos desses países não podem aceitar essa instrução quando as pessoas não votaram naquilo. Quem votou no governo holandês não votou num aumento de um terço do número de refugiados. Aliás, eles nem tinham votado sequer no número anterior, mas um aumento de um terço sem que haja qualquer vontade popular à volta disso. Isso obviamente gera anticorpos. Já se notou na Itália, não é? O governo italiano é um resultado disso. A Suécia também, que acabou por eleger um governo de direita.
E a Finlândia, não é?
A Finlândia também, que expulsou outro dos puppets do World Economic Forum. E agora na Holanda, e vamos ver se não por outro lado, vamos ver se não descamba demasiado para o outro lado, porque muitas das vezes o contra-movimento também não vem das melhores inspirações, não é? Mas é preciso começar a dizer que não, é esses globalistas, é esses lacaios, porque senão qualquer dia não temos o mais pequeno controle na nossa vida, não, a democracia passa a ser só uma ficção.
Ricardo, estamos quase aqui a passar a estafeta para
o tema que querias trazer. Infelizmente, não sou tão otimista como o Diogo. Ou seja, eu percebo que há um movimento que as pessoas protestam, mas curiosamente, acho que, por exemplo, o Vox ou o Chega ou alguns partidos destes que apareceram, que são logo apelidados de fascistas e coisas assim, realmente o fascismo que eles querem impor é aquelas três décadas de ouro do pós-guerra europeu. E realmente uma das coisas que tinham essas três décadas de ouro, pelo menos no papel, eram bastante homogéneas do ponto de vista das sociedades, porque depois da Segunda Guerra Mundial, basicamente as fronteiras ficaram quase as mesmas, mas mandaram as pessoas todas, que eram de outros países, os húngaros para a Hungria, os polacos para a Polónia. Para a Polónia houve algumas diferenças, mas os franceses para a França, porque havia muitos franceses na Alemanha. E então fizeram uns países homogéneos. Claro, isto começou-se logo a perverter pouco depois com o crescimento económico, os portugueses, os espanhóis, os visitantes emigrar para lá, mas de qualquer maneira são católicos, não são cristãos, não eram muito diferentes, mas quer dizer, mas quando as pessoas votam no Chega e quando votam no Vox, o que eles querem é voltar a este tempo de um Estado que, por um lado, é verdade que era muito mais homogéneo do ponto de vista étnico, se quisermos, mas que nem sequer é a questão mais importante. É um Estado que era também muito garantista no que se chama os direitos sociais. Portanto, as pessoas querem, como é que se diz em Portugal, é chuva na eira e sol no naval, ou é ao contrário? Não, é ao contrário, chuva no naval. E é um bocadinho o problema que tem essa reação, porque por exemplo, falando do Vox, é o caso que eu conheço mais, o Vox era um partido que até apareceu com um programa bastante liberal. Tem uma pessoa que é parte da parte económica, que é bastante mais liberal que os outros, mas eu tenho ideia que quando chegar ao governo, as pessoas não querem tanta mudança como parece que querem, se calhar, Diogo. Ou seja, e ainda por cima querem um Estado que faliu. Um Estado que faliu quando desapareceu o padrão ouro, e o padrão ouro desapareceu porque esse Estado faliu. E depois andámos com as privatizações e tudo a tentar remendar esse Estado, que foi o que fez. Ou seja, é verdade que as privatizações na Inglaterra, sobretudo e na França, inclusive o Mitterrand teve que privatizar, criaram uma prosperidade que foi aguentando este Estado social. E depois foi a borbulha da dívida. Ou seja, tivemos a encher de dívida, a encher de dívida, cada vez que havia uma recessão, pois os bancos centrais aumentavam os balanços, e agora fizemos a loucura total, que foi aumentar completamente os balanços. Aqui já se começa a notar a minha escola austríaca, e agora estamos a começar a ter inflação. Portanto, temos um problema muito grande, que é, provavelmente, o que temos, obviamente, que está falido, e o Diogo tem razão quando diz que ainda bem que protestam contra isto, mas o que as pessoas querem também não vão ter. E esse é o grande problema. O que é que vai vir a seguir? Não sei.
E pronto. Mas o que é que tu achas que te levou à demissão já agora? O que é que achas que influenciou?
Porque amou? Começaram a falar de questões de corrupção, que umas são de 2018 e outras são inclusivamente de 2011 ou 2012, quando ele chegou ao poder. Eu acho que é um plano, é uma estratégia dele. Ou seja, ele não vai abandonar a política, até como os presidentes do futebol, não vou dar nome, do Pinto da Costa, por exemplo, que diz que não vai, entrar, não vai às próximas eleições e depois aparece sempre, não é?
Achas que o Ruto vai em frente?
Eu acho que vai. Só se não o deixarem, porque depois há estas questões na política, que é quando saíste, há muita gente do teu próprio partido. Por exemplo, o Boris Johnson, acho que nunca pensou abandonar a política. Só que de repente foi ultrapassado.
Mas é isso, podem-se cansar do boneco, querem brincar com outro.
Claro, claro. Aí também aconteceu outra coisa, não é? Puseram outro boneco, se calhar transitório, e depois aconteceu a crise dos fundos de pensões britânicos, que com a descida começou a cair a pico, com a subida das taxas de juros, começou a cair a pico a dívida inglesa, e quase que faliram, não é? Portanto, o Banco Central Europeu, o Banco de Inglaterra teve que voltar um bocadinho atrás, teve que pôr um bocadinho água na fervura, ainda que as taxas de juros continuam a subir e os fundos de pensões estão bastante preocupados, porque têm buracos, basicamente, que não sabem como é que vão tapar. E é isso que vai acontecer, me parece-me, também aqui, não é? Vão aparecer uns buracos financeiros engraçados, nomeadamente nas pensões, e andamos um bocadinho a discutir outras coisas que são muito mais interessantes, pois, se quiserem, aproveitamos para passar à política espanhola, porque andamos a discutir muita polarização das coisas que não custam dinheiro, não é? Que os homossexuais se casem, que haja vários géneros, mas isso depois não custa. Custa dinheiro, mas não custa muito, não é nada nos orçamentos. Nos orçamentos o que custa dinheiro é a educação, a saúde, a justiça, a defesa agora vai começar a custar, não é? Porque os americanos é que pagavam. E disso não se fala, não é? Aí continua a haver um consenso. O grande problema é quando o dinheiro não chegar para isso. E eu acho que estamos a entrar nesse...
Muito bem. Muito bem, então antes de avançarmos, porque já estás a introduzir o nosso terceiro tema, antes de avançarmos para isso, eu não sei, nós habitualmente nesta altura fazemos aqui uma pausazinha, não sei se os meus amigos querem fazer uma pausazinha, aproveitar para ir buscar uma água ao frigorífico, já que as temperaturas estão altas, ou seguimos em frente?
A minha sugestão é seguir, deixamos aqui o intervalo com o nosso espaço publicitário para os nossos ouvintes poderem usufruir dele, como adoram, e nós prosseguimos a nossa conversa.
Ok. Então vá. Vamos continuar. Então o terceiro tema, vamos falar dos nossos hermanos. O Ricardo quer falar das eleições em Espanha, que vão acontecer no próximo fim de semana. O PP parece ter o apoio das sondagens, mas não para a maioria absoluta. O Vox e o Sumar estão empatados e ainda o primeiro-ministro Pedro Sánchez prepara-se para um golpe de Estado do género de português em 2015. E eu queria perguntar a um português espanhol, já não sei se és mais espanhol que português ou ainda muito português.
Ainda sou mais português que espanhol, mas já por poucos anos, não é?
Mas é isso. Poucos,
portanto, daqui a 10 anos a gente fala outra vez e eu então, já sou mais clarinho.
Então esse bocadinho de Espanha, de espanhol que és, concordas ou aprovas o namoro entre o Sánchez e a Yolanda Díaz?
Não, eu acho que, assim, o Sánchez, se calhar bem, vou dizer isto e depois explico um bocadinho para trás. O Sánchez faz um pacto com o diabo, se for preciso, para ser presidente do governo. Ou seja, o anterior líder do Partido Socialista Obreiro Espanhol, que foi presidente do governo, presidente do Conselho de Ministros, que é o nome oficial aqui, o mesmo que tinha o Salazar, foi o Zapatero. O Zapatero era uma pessoa bastante oca de conhecimentos, mas pelo menos acreditava naquele mundo de cor-de-rosa socialista. Ele acreditava que aquilo era possível, portanto, alguma integridade o homem tinha. O Pedro Sanches é o oportunismo em pessoa, ou seja, ele não acredita em nada. E isso ficou bastante patente no debate televisivo, em que ele perdeu o centro completamente, porque ele não acredita nem no que vende. Ou seja, o Partido Socialista andou a tentar vender que tinha uma excelente prestação económica, que não tinha, mas quer dizer, acumulada também não é tão pior, não é pior que a dos outros todos, porque no fundo é o que eu disse, aqui ninguém toca nos problemas sérios, que é a educação, a saúde, essas coisas custam dinheiro e vamos levando a bola para a frente. E é verdade que a Espanha se endividou mais para conseguir ter mais ou menos o nível dos outros. Portanto, nesse caso, podemos dizer que fez um bocadinho pior, mas também prestaram-lhe o dinheiro. E ele não vai dizer que não. E não conseguiu, porque realmente ele não acredita nisso. Ou seja, para ele o desemprego ser mais... Aliás, a certa altura disse que ia trabalhar muito para voltar ao desemprego estrutural de 8%. Quer dizer, ele não vê um problema em que o desemprego estrutural de Espanha seja 8%, que seja o maior da Europa, que não estão nem perto, e não estão perto há uma década. Mas, de qualquer maneira, para ele é bom, quer dizer, que haja 8% das pessoas que não trabalhem e sejam sobretudo jovens, porque não lhe interessa, quer dizer, ele não está para isso, ele está para ser presidente do governo, para passear no avião e pouco mais. E depois, eu acho que isso ficou patente no debate. Então, quando ele perdeu o centro, depois isto como há intervalos e os estrategas falam, depois foi tentar ganhar a esquerda. Então, vem na segunda parte do debate, com o perigo da direita, o perigo do Vox, os direitos dos homossexuais, ou seja, ficou claro no momento em que ele diz os vizinhos de Torrelodones, que é uma povoação aqui, um satélite aqui de Madrid, estão muito preocupados porque a sua Câmara Municipal baixou a bandeira homossexual. E eu pensei, mas eles votaram em quem? Se votaram, os que votaram e os que votaram baixar a bandeira, a preocupação deles deve ser nula, até acho, porque a classe média tem outras preocupações, parece-me bem. Ou seja, isto é como tudo. Dizem, não, está muito mal, temos que ser todos muito liberais quando há dinheiro. Quando não há dinheiro, as pessoas preocupam-se com a inflação e com o emprego, que é o que eu acho que é o que lhes vai penalizar nestas eleições. Depois, as sondagens, estavas tu a dizer que estão bastante empatadas. Depende, as do Estado, do amigo dele, até dizem que ele vai ganhar, que é o melhor, o CIS, que é o Centro de Investigação Sociológica, que é do Estado espanhol, que depende diretamente do Ministério da Presidência, da Presidência do Governo. Tem lá um amigo dele, que ele pôs lá uns anos, e diz que o PSOE vai ganhar as eleições.
Mas há empresas de sondagens que não têm lá um amigo lá dentro?
Todas têm, mas esta vai ao surreal de poder dizer o que nenhuma outra diz. Que o PSOE vai ganhar as eleições. E depois o Sanches, para verem, o tipo vem-se queixar de todas as sondagens, que deveriam ser todas como esta, que é a única que ainda tem.
Jesus.
Que ao menos os outros têm que pagar os que dizem que vão ganhar, não é? Agora pagamos todos nos impostos. Mas enfim. E então, é assim, não, acho que não há dúvidas de que o PP vai ganhar. Vai ganhar. A questão é quem é que vai governar. Porquê? Porque está praticamente o empate técnico. O El Mundo ontem dizia que há 4 mil votos que podem decidir neste momento 20 e tal deputados, ou seja, que não só isto está praticamente empatado, como se quando chegarmos ao domingo à noite não estiver empatado, não é uma surpresa. Diz-me.
Mas 4 mil?
Se calhar estão a exagerar, porque as notícias também têm que vender, mas eles dizem que com 4 mil votos estratégicos em determinados círculos, pode-se alterar o 26
incrível
deputados. Portanto, então aqui, basicamente, Sabemos, acreditamos que o PP vai ganhar. O que é que o PP está a fazer neste momento? Ganhou o centro com este debate e agora está a tentar ganhar a direita. O que eles vão tentar fazer é, mesmo que eu não chegue aos 167 que são deputados, se eu tiver mais votos que Podemos, e Podemos agora é somar e PSOE, eu vou governar sozinho. E eu acho que isso lhe está a dar mais votos, ou seja, está a haver uma vaga de fundo, ou seja, um bocadinho como a Ayuso, ainda que o Feijó não é a Ayuso, mas está a acontecer essa vaga de fundo que as pessoas estão, quem está a perder votos é o Vox. E então por isso temos um empate técnico entre o Vox e o Sumar, provavelmente até o Vox poderia ser o quarto a força, quando não, mas nas anteriores eleições era a terceira, nas anteriores estas municipais. E Eu acho que com tudo isso podemos ter um governo do PP sem ninguém, que é um governo muito mais fraco, mas que poderia funcionar porque pode cair a cabeça, entretanto, pode cair a cabeça do Sanches, não é? Porque também acho que no PSOE muita gente não gosta dele, porque o estilo dele, que chama o sanchismo, não é exatamente simpático para os seus, ou seja, ele rodeou-se de um núcleo duro de amigos. E os chamados barões do partido estão praticamente todos fora, à espera do momento, não é? E depois o que é curioso no meio disto tudo é que, claro, não esperem muitas surpresas na governação, porque o Feijó já disse que ele quer um grande pacto com o PSOE ao centro para continuar, ou seja, para a educação, claro, para o gasto, para a despesa pública, para... Esta sim que é importante para os de direita, para a integridade territorial, mas há muita gente no PSOE do resto de Espanha que está interessada nisso, porque está a perder votos em Extremadura, em Castilla-La Mancha, tudo isto que é aproximar-se da Catalunha, do País Basco, por parte do Governo de Madrid, preocupa-se porque lhe está a custar votos, ou na Andaluzia, não é? Então, pois, tem aqui, então eu acho que isto é a tentativa de ser o centro da Espanha, que tem algum sentido, porque se tu olhas para a Itália, a Grécia e a França, neste momento há três blocos, a esquerda, a direita e o centro. E aqui em Espanha e em Portugal são os únicos sítios onde, curiosamente, não desapareceu o Partido Socialista, não desapareceu o nosso, não desapareceu o espanhol, e continuamos a ter assim uma espécie de bipolaridade onde realmente não há muita diferença entre um e outro, excepto que um é de direita e o outro é de esquerda, mas depois nas grandes políticas sociais estão de acordo. E eu acho que é isso que vamos ter, porque acho que o PP vai conseguir um bom resultado.
Desculpa, Zé Carlos, não sei se a pergunta que ias fazer era relacionada com isto, mas então a tua aposta vai não para uma procura do Vox para governar, mas de um centrão, é isso?
Sim, mas sem que o PSOE entre no governo, sim. Eu acho que ele vai conseguir um bom resultado, porque lhe saiu bem o debate público e eu acho que claramente ganhou o centro. Depois, ou seja, saíram-lhe bem uma série de coisas... Que são tiros no pé. Por exemplo, o que é que o Sánchez fez quando viu os resultados das eleições autonómicas? Marcar eleições para agora, que as pessoas vão de férias. Pensando que os deles são muito mais fiéis, e é verdade, há mais fidelidade no Partido Socialista Obreiro que no PP. Só que está a acontecer o contrário. Quer dizer, as pessoas do Partido Socialista não estão muito contentes com ele e se calhar não vão deixar de ir à praia ou não vão voltar da praia para votar. E as pessoas que vêm votar são provavelmente as de direita. E depois também os funcionários de Correios, que devem estar, porque o voto no Correio aqui vai ser como o americano, muita gente que vai de férias foi votar no Correio, portanto eles estão a trabalhar horas e horas e horas extraordinárias, já vieram começar com greves, não sei o quê. Porque, então, portanto, como diz um amigo meu, nenhum funcionário de Correios vai votar no Partido Socialista, podem votar mais à esquerda ou mais à direita, mas não. E depois são as 600 mil pessoas que são obrigadas a vir estar nas mesas de votos, porque aqui é por sorteio. Aqui não é voluntário, aqui tu és sorteado,
sério?
Vai para a mesa de votos, sim, e então, por exemplo, o meu chefe vai de férias, via hoje de férias, e no domingo às 8 da manhã apanha um avião para voltar a Madrid para estar na mesa de votos. E ele até simpatiza bastante com o Partido Socialista e como devem calcular.
Como é que eles garantem a heterogeneidade da mesa?
Não garantem, é por sorteio. Depois eles têm uma coisa, os partidos têm uma coisa que se chama os apoderados, que são pessoas do partido que estão nas mesas de voto a vigiar, que não há, mas não são, aliás, o sistema é bastante arcaico e se quisesse, eu acho que até poderia ser manipulável. Porquê? Há uma coisa que isso manipula há muito tempo no País Basco, que é, tu não fazes, não metes um voto numa cruz, tu tens os papéis de cada partido num molho e pegas no que tu queres votar, dobras, E levas à urna. O que é que acontece no País Basco, ou acontecia? Que esses papéis nunca estão dentro do sítio onde tu vais votar, estão sempre fora, para as pessoas verem se tu vais votar nos nacionalistas ou não. Depois, amigos meus que estiveram na mesa de votos disseram que o presidente da mesa, portanto, põe-se o resultado num papel, o presidente da mesa leva esse papel aqui ao centro, em Madrid, ao centro das eleições, e os votos rasgam-se. Portanto, se ele quiser mudar o número...
Mas isso faz lembrar as eleições...
Se conseguir outro papel, tens de coordenar bem, mas se tu conseguires uns quantos presentes, falsificar o sorteio, pôr os teus amigos de presidentes de mesas em muitos sítios e levarem cópias, depois é uma questão de entregar outro papel. É tão fácil
esse processo isso. Faz-me mesmo muito lembrar, não tanto esta segunda parte, mas a parte de ter os boletins da parte de fora para ver quem que boletim é que as pessoas pegavam, faz-me lembrar as eleições do Porto, há uns anos, quando eu fui, era lista única, eu fui votar e a minha ideia era votar contra a lista única, mas não havia voto sim ou não, ou a favor ou contra, havia... Quem queria votar no... Recebíamos um boletim que era enorme, já agora, e colorido, e quem queria votar depositava imediatamente o boletim, porque nós recebíamos o boletim de voto em frente à urna, e se não quiséssemos mexer, votávamos logo. Se o voto fosse na lista única, era só colocar e pronto. Quem quisesse votar em qualquer outra coisa, que necessariamente resultaria em voto branco ou nulo, teria que ir para uma zona especial atrás, no bar do Dragão, para escrever, e, ou seja, toda a gente que estava nessa zona especial sabia-se que não votava na lista única.
É o chamado voto stalinista, não é? Que é braço no ar e o que não levanta o braço fica sem ele. Chama-se de Congresso à Búlgara.
Mas deixa-me voltar um bocadinho atrás na história. O que aconteceu, o que é que tu achas que pode ter levado o Pedro Sánchez a cometer este ato de Aikiri? Quer dizer, ele imaginou que poderia acontecer o mesmo que aconteceu em Portugal? António Costa amoou e os portugueses tiveram piedade?
Não sei. É assim, uma coisa eu acho que aconteceu. Esta gente não é tão inteligente como parece. Ou seja...
Isso já desconfiava.
Ainda é menos do que parece.
É exato. Não é assim. Não estou a dizer isto para ofender ninguém. Não, eu também não sou tão inteligente como pareço, ou como quero, ou como tento parecer. Mas, quer dizer, cometem erros. Ou seja, e quem diz este diz gestores de grandes empresas. Toda a gente comete erros. Portanto, não é por aí. Imagino que ele não tenha sido exatamente surpreendido pelo resultado das eleições e tenha decidido, porque é verdade que ele, as eleições à noite, sabes o resultado, e ele às 11 da manhã do dia seguinte já estava a anunciar. E foi um bocadinho de surpresa. Eu imagino que ele já tinha vários cenários em cima da mesa, se os resultados forem piores ou melhores, portanto não vou dizer também que foi uma coisa que ele tenha, de repente, ficou nervoso ou excitado e disse isto. Todos por caraças que eu amanhã...
Mas foi uma calamidade os resultados.
Mas acho que foi um pouco, se isto for uma calamidade, vamos fazer isto. E depois há aquela coisa de ninguém querer contrariar o chefe, quando começas a ter estes círculos, que também pode acontecer. Porque já não é a primeira vez que ele comete este erro. Ele cometeu o erro de quando foi voltar a ir a eleições, quando não conseguiu ser presidente do governo à primeira e na segunda, depois até teve que pactar com um Podemos que tinha perdido votos nas eleições. Então foram a correr pô-los no governo, ou seja, porque os dois estavam a perder. Portanto, cometeram o mesmo erro. E depois, é curioso, porque todos estes tipos se vendem como grandes estrategas, e é verdade, durante a vida toda andaram a fazer isto, não é? Eleições e listas e não sei o quê, mas eu acho que cometem erros. E ele aqui claramente cometeu um erro, porque achou que os dele iam votar e os do outro não iam votar, até porque o Feijó chegou há pouco tempo, não é conhecido. O que o tramou foi o debate, porque o Feijó saiu do debate como se fosse um estadista e ele como se fosse o tipo meio desequilibrado. Até normalmente, ou seja, há décadas, e é isso, ponho que é a mesma coisa, que já nenhum candidato ganha os debates. Aqui é sempre empate, cada um não, diz...
Mas o Ventura perde-os.
Sim, claro. Não, mas eu digo entre os principais, mas, e aqui era assim, e até o El País no dia a seguir disse que o Feijó ganhou o debate, ou seja, quando é assim. Então agora o que é que eles andam, a estratégia agora é dizer que o outro é um mentiroso, ou seja, tudo o que ele disse no debate que ganhou era mentira, porque disse que o PP tinha aumentado as reformas, o IPC, e não era o IPC. Sim, que aumentou todos os anos, mas não era o IPC, portanto é um grande mentiroso, não é? Quando este disse coisas piores e só, exato, como ele disse numa entrevista, mudei de opinião. Disse que nunca ia governar com o Podemos, depois apareceu com o governo e disse, mudei de opinião. Portanto, o outro é mentiroso. Mas enfim, eu acho que tudo isso ele vai pagar, porque resultou um personagem bastante, bastante oco de conteúdo. Ou seja, é um tipo alto, com bom aspecto, gosta de andar no avião, de aparecer, mas depois não tem uma ideia para o país, não tem, e não tem sequer, não consegue disfarçar, fingir que tem conteúdo, não tem.
Mas a hipótese daquela, de uma geringonça em Espanha pode acontecer?
Sim, sim. Que tem outro problema, por isso é que eu digo isso. Até de alguma maneira, para estarmos entretidos, era o melhor resultado. Porquê? Porque para acontecer uma geringonça neste momento, eu julgo que ele precisa de todos os partidos que não sejam o Vox e o PP. E se assim for, precisa dos independentistas. E eu tenho ideia que os catalães vão-lhes fazer um ultimato, querem um referendo na Catalunha. E então aí é que eu quero ver o que é que o Sánchez, ou seja, se o partido tem poder para o parar ou não, porque ele assina. Ou seja, não tenho a menor dúvida.
Diz que ele assina o acordo com essa premissa do referendo?
Ele assina o que for preciso para ser presidente do governo. Estamos a falar de um tipo que foi afastado do partido e se recusou a sair. Tiveram que ameaçar que vinha a polícia, pelo seis que do escritório é aqui ao lado, o Partido Socialista é aqui muito perto da minha casa. Tiveram que ameaçar os do partido que iam chamar a polícia para ele finalmente abandonar as instalações. Portanto, não tenho a menor dúvida que ele pacta com quem quer que seja. Outra coisa é que consiga vender esse pacto dentro do próprio partido, e isso depende da força interna que ele tenha. Mas sim, seria interessante ver se ele conseguia a maior geringonça da história das geringonças.
Deixa-me ouvir aqui. O Diogo, tu achas que, falando, há pouco estávamos a falar, quando falávamos da Holanda, de que isto pode ter um efeito dominó, este efeito, aquilo que aparentemente pode acontecer em Espanha, o PP ganhar, pode ter uma...
Sim, acho que foi evidente nas eleições locais esse resultado, ou pelo menos essa insatisfação. É naturalmente que são eleições diferentes, e em Espanha as eleições locais são particularmente estranhas. Aliás, e todo o sistema político é bastante diferente. E é por isso que também nós, e eu próprio, cometi esse erro e cometi ainda há pouco ter a tendência de avaliar os povos europeus homogeneamente, porque de facto há certas equivalências que são possíveis de fazer, sobretudo porque estamos a ser quase todos vítimas dos mesmos problemas. Aliás, uma das coisas interessantes em relação a este governo, e estes governos têm vindo a cair pela Europa, qualquer artigo jornalístico ou peça jornalística que uma pessoa leia ou veja sobre a queda desses governos, sem exceção, tipo cartilha, informam-nos que, sim, quer dizer, tornaram-se governos impopulares, mas a culpa não foi deles, tiveram que lidar com um vírus perigosíssimo e a guerra da Ucrânia, quer dizer, a guerra da Ucrânia, não é? Portanto, a vida das pessoas ficou muito pior, mas a culpa não foi delas, elas fizeram o que podiam, mas, quer dizer, apareceu um vírus, apareceu um Putin, o que é que elas podiam ter feito? Este disclaimer aparece em quase todas as peças jornalísticas sobre a queda destes governos que temos vindo a falar, o Marco Rutte, o Sánchez e todos os outros. Sim.
O Sánchez, portanto, tentou vender isso, Londo do debate foi a primeira coisa que disse quando chegou ao debate. É verdade, podia ter sido melhor, mas tivemos uma pandemia e uma guerra.
Evidente, não há ninguém, mas isso, pronto, é o que... e é fácil e vende, a pandemia em particular vende. A guerra da Ucrânia já começa a cansar um bocadinho. Mas a pandemia, as pessoas dizem que, claro, as pessoas fizeram os possíveis. Preferem atribuir tudo o que foi feito de absurdo à estupidez do que à maldade, mas não os punem nem por uma coisa nem por outra. Eu acho que aqui pode haver esse fenómeno homogéneo. Eu também estava mais interessado em ouvir o Ricardo, precisamente porque está mais por dentro das questões da sociedade. Claro. Dito isto, tem alguma. Eu já tinha uma pergunta para fazer há pouco ao Ricardo. A questão, o Ricardo falou da questão dos partidos regionais, e a minha dúvida nem é tanto relacionada com estas eleições em particular, mas se me pudesse a mim esclarecer e até eventualmente aos ouvintes em relação a esta questão. Como é que funciona esta história que são múltiplos partidos regionais no Parlamento Nacional? Como é que isto funciona e qual é a orientação política deles? É indiferente? Vão variando? Como é que isto funciona?
Bem, é assim, os partidos, há dois tipos de partidos regionais, vamos chamar os partidos regionais nacionais, que são os que chegam ao Parlamento Nacional, e os que não chegam, que existem também. Ou seja, tu vais a Castilha-León e não há nenhum partido de Castilha-León no Congresso dos Deputados de Espanha, mas quando há eleições locais têm lugares, existem esses partidos, porque são, eu acho que são uma boa maneira de conseguir verbas, e são partidos que ainda por cima preocupam-se muito com isso, com conseguir que a União Europeia mande fundos, então acabam por ter o seu eleitorado. Depois,
são independentistas que gostam dos fundos da União Europeia, percebo.
Sim, sim. Mas aliás, é uma coisa que a União Europeia fomentou, já não é do nosso tempo, não é nem do meu tempo de dinossauro, é dos anos 70, todos estes partidos, os verdes, mas também partidos agrícolas que apareceram na Áustria, partidos do Tirol que apareceram na Itália, não sei o quê, tudo isto foi muito fomentado pela União Europeia para que os Estados-membros tivessem menos poder no fundo foi para minar um bocadinho por dentro, então saíram todos estes apoios ao desenvolvimento das regiões menos favoráveis diretamente da Europa, serviu para isso, serviu para a consolidação europeia, ou seja, os burocratas europeus aí foram espertos, no sentido de que quiseram construir uma Europa e perceberam que alimentar estas bocas ajudava muito. Depois temos os partidos nacionalistas que beneficiam da média de onde, por isso uma das, por exemplo, o Vox o que quer fazer é um círculo eleitoral nacional, porque estamos a falar de partidos que com 300 mil votos podem conseguir 10, 15 deputados. O Partido Comunista, nos últimos tempos, antes de desaparecer, com 3 milhões de votos conseguia 2 ou 3 deputados. Porquê? Porque o voto estava espalhado por toda a península e estes partidos, o que acontece? Estão bastante focados, ainda por cima, e por isso chegam ao Parlamento Nacional e os outros menos, alguns chegam, a coligação canária pode chegar a ter um, mas estes chegam porque estão em zonas com muita população, que é o País Basco e a Catalunha, e portanto têm muitos deputados, e portanto conseguem muitos deputados. E depois, durante 30 anos, sobretudo aos catalães, andavam-lhes a parar os golpes. Porquê? Porque tipicamente tivemos governos estáveis do Partido Socialista, do Partido Popular, e antes da UPyD, que governavam com o apoio dos catalães, de Convergência e União em primeiro lugar, e mais tarde, ultimamente, a esquerda catalã. E então, estes partidos conseguiram grandes apoios, por exemplo, tudo que é a política de educação, a política linguística, todas essas coisas conseguiram isso porque lhe foi entregue pelos partidos, agora o Partido Socialista menos, mas o Partido Popular, que se quer colocar como grande garante da unidade de Espanha, mas durante muitos anos governou com eles e, quer dizer, pôs lá a semente do separatismo, por chamar-lhe de alguma maneira. Depois, estes partidos são tipicamente à de direita e de esquerda, ao contrário do que se possa pensar. E, tipicamente, ganhavam os partidos de direita. Portanto, o Partido Nacionalista Vasco é de direita e a Convergência e União era de direita e agora o Juntos per Catalunha é de direita. Ainda que todos eles são anti-PP. E foi isso que o Sánchez aproveitou para fazer a tal geringonça, que estes dois partidos também tenham aceito participar com ele. Bem, no caso da Catalunha era fácil, porque ele prometeu os indultos e prometeu tudo isso. No caso do País Basco, se calhar era mais complicado, mas terá prometido coisas, não sei. E então ele conseguiu que os partidos de direita votassem com ele. Sendo que estes partidos e também outros que apareceram, que se chama Teruel, existem, Teruel e a coligação canária, são partidos que entregam a solução de governo em troca de benesses, basicamente, ou seja, vendem o voto, servem para isso, mas conseguem. Também há outro que é o Bloco Galego, que já desapareceu praticamente, não sei se ainda tem deputados, mas basicamente vivem um bocadinho disso, de conseguir fundos para a região. E há pessoas que votam nisso, no fundo. Uhum.
O PP e o Vox podem se juntar? Achas possível, a tua opinião?
Acho não só possível, como provável. Se não tiver mais remédio, o Feijó vai se unir ao Vox. Aqui também acho, voltando um bocadinho atrás, porque é que o Sánchez teve pressa. Porque viu que ia haver acordos entre o PP e o Vox e isto, as coisas são sempre piores quando se fala nelas que depois quando acontecem. Ou seja, e estamos a ver na Itália, no fundo, muitas das grandes questões, nenhum destes partidos à esquerda ou à direita vai tocar. Educação, saúde, essas coisas. E vemos na Europa também a Meloni, depois com alguma política de imigrantes, alguma coisa, mas tocamos sempre no que é barato e no que realmente dá-nos votos e popularidade do nosso lado, mas não mexe muito nas coisas. E, portanto, outra das razões, creio eu, que o Sánchez e a equipa dele tinha pensado é, se nós deixamos que eles façam os pactos, se deixamos que passem o verão e as pessoas vejam que, afinal, os homossexuais podem andar na rua, vamos ter um problema, não é? Afinal, as pessoas vão ver, afinal, quer dizer, isto é igual. Não é?
Mas eu ia te perguntar isso, achas que então o Sánchez não queria dar tempo para que os governos regionais achassem que o papão da extrema-direita era injustificado?
É isso? Era injustificado, e é injustificado, eu tenho ideia disso, até porque há muita gente de esquerda, de Partido Comunista, que vota no Vox, é dizer, o que as pessoas querem que votam no Vox é voltar a esses 30 anos gloriosos, como te chamaram em França, do pós-guerra, em que havia pleno emprego, havia serviços sociais caros e que se podiam pagar pela pirâmide etária, agora não se podem, porque não há pirâmide etária para sustentar isso, e havia a segurança social, e depois havia uma certa homogeneidade cultural, que é importante isso. Portanto, essa homogeneidade cultural, que é nada, é como o grande papão da ultradireita, mas é a única coisa que podia fazer espécie aos fanáticos do outro lado.
E avaliando pelo que tu tens visto até agora, daquilo que têm sido os governos regionais, nomeadamente aqueles que são de coligação, o que é que nós poderíamos esperar?
Ainda não começaram, ou seja, estão a serem, já acordos, já começaram a governar, mas não vai haver o verão, não é? Depois têm que aprovar os orçamentos, a partir daí é quando se vai ver alguma coisa.
Essa história do verão é interessante porque eu próprio pensei nisso, as eleições no verão, nós temos sempre a preocupação de fazer, nós quase que marcamos as eleições 3 dias antes só para que a meteorologia nos garanta que há chuva, para garantir que os tugas não vão estar na esplanada, não é?
Mas aqui chove pouco, menos no norte, de Espanha chove muito, aqui o resto de Espanha é um deserto, não é? Portanto, aqui aliás, quanto isto porque tem alguma piada, em Almeria, que é no sul, no chove, tem um deserto, o deserto de Tabernas, onde fazia os spaghetti westerns. Tenho um amigo de lá que disse com alguma piada, quando chove, ele é dentista, quando chove as pessoas cancelam a visita ao dentista, porque já vão, quer dizer, não há problema, isto já parará de chover, amanhã não vai chover, depois amanhã, para que é que eu vou sair de casa quando chove, porque nunca chove. E outra coisa curiosa que eles têm é que quando chove, os restaurantes fazem um prato típico lá, que é migas. E então, este, migas que é pão, que é uma coisa assim consistente, não é? E este pensava que era um hábito espanhol. Então ele, tipo, quando saiu da Almeria, um dia disse, epá, mas isto, vocês não comem migas quando chove? E depois pensou que realmente é estúpido, porque senão na Galiza não comiam outra coisa, estavam todo o dia a comer pão. Porque é impossível, não é? Sim, mas a maior parte de Espanha não chove, portanto a chuva nunca é nunca é uma questão.
Sim, isto para provar que nós não percebemos nada mesmo da política espanhola, como é que está a abstenção em Espanha?
Epá, vou-te dizer que eu não sei, porque a abstenção deveria ser muito alta, mas claro, estão a dizer que a polarização e a movimentação é tanta que esperam a abstenção mais baixa dos últimos 20 anos. As sondagens, então eu não sei, porque por um lado a prudência diz-me, acredito que vai ser alta, muita gente não vai vir da praia, por outro lado, dizem que as pessoas vêm votar. E é verdade que as pessoas que eu conheço, muitas que estão de férias, já votaram por correio, os correios, houve um colapso dos correios, portanto há muita gente que vai votar por correio, e há pessoas que inclusivamente vão votar vindo de férias porque não se fiam dos correios e acham que vai haver fraude, e então vão votar. E tenho um caso particular, que é que vou a um casamento no sábado, e os noivos não saem do Admel para ir votar no domingo de manhã e dizem que vão votar com o fato de ela vai com o vestido de noiva.
Fantástico.
E ele vai com o fato.
Portanto, incrível, incrível. Portanto, então estamos mais dedicados aos do Restugas de ir ao sufrágio.
Portanto, a prudência diz-me que não vai haver abstenção, mas não é o que eu vejo.
Tu votarias em quem?
Epá, eu sou um anarcocapitalista. Não votaria em ninguém.
Não voto.
Voto útil no PP. Sem acreditar muito. Atenção, o PP em 2012 conseguiu a maioria absoluta e o Rajoy, esse nome impossível de dizer, especialmente para os portugueses aí no telejornal, é Rajoy. O Rajoy dedicou-se a subir os impostos e a salvar os funcionários públicos e o Estado do bem-estar. Portanto, o Feijó, quero dizer, não é uma Ayuso, o Feijó é do mais conservador. Aliás, foi o mais covidista dos dirigentes autonómicos do PP, foi
tem,
o mais.
Um nome horroroso. Feijó com Feijó. Dois Os é o pior nome que eu já vi.
Feijó em espanhol, que ainda é pior, não é? Porque vai ser aí, vai ser o Feijó.
Não sei, eu acho que Feijó é pior, apesar de tudo. Eu vou chamar de Feijó.
Assim, o Feijó, como lhe vão chamar aí, não é? O Forró, vai ser um Forró. Foi o mais, foi a região com mais restrições de todas as regiões do PP. Portanto, ele é um centrista convicto. Mas confesso que a vacuidade do Sánchez pode comigo. Ou seja, nunca vi um tipo tão incapaz, tão imbecil, na... Espero que me estejam a ouvir, deixei de vos ver. Ah, ok. Nunca vi um tipo tão mau na presidência do governo, nem o Zapatero, que eu não estava de acordo com as ideias dele, mas ao menos via que ele acreditava naquilo. E este não acredita em nada.
Revês semelhanças entre o nosso primeiro e esse senhor?
Não. Não por estilo. Ou seja, o nosso primeiro disfarça melhor. a minha mulher, quando a primeira vez que ouviu falar o Sánchez na televisão, e que não o conhecia, porque ele não era, nem sequer era dos ilustres do Partido Socialista, chegou, como chegou o Zapatero, que é, há dois candidatos, são muito, começam a anular-se entre eles, e depois, como há primárias, votam no terceiro. A minha mulher disse uma frase que o define muito bem, que é, este está orgulhoso de se ter conhecido. Ou seja, nota-se que ele é um narcisista. Ou seja, ele tem orgulho em se ter conhecido e o mundo anda à volta dele. E eu acho que o Costa, apesar de ter, também ser vaidoso, não chega ao nível patológico deste. Por isso, aí dou pontos ao Costa, por muito que me custe. O Costa bem. É um bocadinho esperteza saloia, o defeito dele, para mim. O problema é que o país é um bocadinho saloio.
E então serve.
Te agrada, não é?
É um rei, rei de um olho só que reina em terra de cegos, não é?
É um bocadinho, eu acho que ele percebe a população portuguesa a que vota e não lhe importa ser um bocadinho bufão para as elites para ganhar essa popularidade e esse eleitorado. Essa é a minha opinião sobre o Costa.
Desculpa, Zé Carlos, achas que seja qual for o resultado nas eleições espanholas, acho que isso pode ter ecos na política portuguesa?
Eu acho que pode ter ecos na política marroquina, mas isso já é uma parte. O Sánchez foi acusado de ceder aos interesses de Marrocos, no gás natural da Argélia, e ninguém sabe porquê. Então, aí sim, a política portuguesa com Espanha, eu acho que na Europa, primeiro, há uma diplomacia conjunta e não acho que vá mudar muita coisa. Porque votam em conjunto, os dois estão do lado de receber. Mas acho que tinhas perguntado ao Zé Carlos, desculpa.
Não,
era a mim. Desculpa. E basicamente, eu acho que não vai haver muita diferença, porque dentro do que é a diplomacia portuguesa e a diplomacia espanhola, que é outro nível, ou seja, há muita interferência dos governos, mas apesar de tudo, mantém linhas, estão os dois, continuam unidos e vão continuar unidos porque têm interesses comuns.
Eles estão completamente proibidos de fazer perguntas ao moderador, por isso.
Exato.
Eu, antes de passar ao Gonçalo, para terminarmos então o episódio de hoje, queria-te perguntar se as tuas previsões, eu sei que tu gostas de um jogador do Porto que diz que previsões são no final do jogo, mas faz lá os prognósticos, exatamente, só no final do jogo. Faz lá um prognóstico para o que vai acontecer no domingo. Na tua opinião.
Deixamos de ouvir, Ricardo.
Eu pensava que era o Gonçalo, desculpa.
Não. O Gonçalo vai... Vou-lhe fazer uma pergunta. É? Sim.
Acho que o PP vai governar sozinho.
Achas que tens mesmo... Achas que isto vai acontecer?
Faça aquilo que... Nada. Acho que o Feijó fez um bom trabalho, fez os trabalhos de casa, e vai esvaziar à direita e vai esvaziar à esquerda. Não o suficiente para ter maioria, mas o suficiente para que o Sánchez não possa organizar uma geringonça com os partidos independentistas, porque o pararão o seu partido. Essa é a minha opinião,
é a tua opinião,
a minha aposta.
Muito bem. E agora, para terminar, a pergunta que se impõe, e a um entendido na matéria, quem é, Gonçalo, a tua política favorita madrilena?
Bem, eu digo aqui, para quem ainda não percebeu, que eu tenho estado em silêncio, mas para fazer um favor aos nossos ouvintes, para que não pecaram o suficiente para me ouvir falar de política espanhola, deve haver poucas coisas que eu perceba menos do que política espanhola, talvez física quântica, e eu tinha aqui umas quantas perguntas para fazer ao Ricardo. O Ricardo que me tem estado a educar sobre o tópico, muito obrigado. Mas o meu camarada Diogo já me matou aqui umas quantas perguntas, inclusivamente a que eu aguardava mais, que era a influência desta eleição na política portuguesa. Se bem que eu concordo com o Ricardo quando diz que a influência é sempre limitada, porque neste momento a nossa política é basicamente definida em Bruxelas e nós andamos aqui a fazer de conta que os governos nacionais fazem muito mais do que tomar decisões banais e mandar-nos um bocado a areia para os olhos. Política favorita não tenho mesmo, porque E eu julgo que disse isto há alguns episódios atrás. Eu gasto mais tempo do que aquilo que eu devia em política portuguesa e norte-americana, e a dada altura da minha vida tive que decidir começar a fechar alguns canais. Olho um bocado para a política alemã, mas para a espanhola não presta mais pequena atenção, e não quero fazer de conta que percebo, portanto não me arrisco e não tenho essa ousadia.
Mas pergunta já agora, ele diz que é proibido, mas agora pergunta ao nosso morador qual é a política favorita de madrileana dele.
Ele de certeza que tem.
Eu devo-te dizer que gosto muito de uma tal Eva Aizpurua, apesar do nome basco.
Como é que ela se chama?
Eva.
Sim.
Eu vou dizer em português, não, porque em basco fica impossível de perceber. Aizpurua. Aizpurua. É Aizpurua. Que é da Esquerda Unida e eu nunca a ouvi falar.
Exato.
Mas quer dizer, se estamos a escolher uma política espanhola assim, de repente, escolho esta.
A política espanhola tem o dom, é capaz de ser, a italiana rivaliza, mas a política espanhola a nível de políticas, e isto é uma conversa que as feministas de certeza que gostam, porque elas promovem as mulheres na política e nós queremos também, a ideia de que nós não queremos mais mulheres na política está errada. Eu, por mim, eram exclusivamente mulheres na política, e por mim pode ser esta Eva, sem dúvida, podemos...
Uma política de esquerda calada.
Tínhamos a da, dos cidadãos, como é que chama? Inês Arrimadas, mas já, o cidadão desapareceu e, portanto, não sei se...
Por acaso, olha, esta era outra pergunta que eu tinha a fazer, não sei se o Gonçalo tinha alguma relativa a isto, mas eu depois acabei por também me esquecer. O que aconteceu ao cidadão, já agora, já que estamos a falar de...
Ah, vai desaparecer, ainda não desapareceu.
Não era a Iniciativa Liberal de Espanha?
Não, era... Ou seja, o cidadão, se calhar, aqui volta ao dinossauro, era o PRD. O Partido, como é que se chama, Revolucionário Democrático, não sei, o do Iannes, mas também não é justo comparar isto. O Cidadãos tentou ocupar um espaço que já muitos partidos, nesse caso também se calhar como a Iniciativa Liberal, tentaram ocupar, que é o centro, não é? Entre a esquerda e a direita. Mas o Cidadãos enganou-se, ou seja, o Cidadãos era um partido que vinha da Catalunha, de pessoas de esquerda da Catalunha, portanto, muito mais ligadas aos socialistas, que estavam contra a política nacionalista da Catalunha, a política linguística, portanto, alguns intelectuais dali, e quiseram fazer uma plataforma de protesto e depois fizeram um partido. E aquilo era um partido de esquerda. E foi um partido que começou a ter muito sucesso na Catalunha, e chegou a ganhar umas eleições, só que depois os outros juntaram-se todos, os nacionalistas juntaram-se todos para eles não governarem. Entretanto, o que aconteceu? Que como partido político quiseram fazer as coisas diferentes, aí não são como a Iniciativa Liberal que disse que ia fazer diferente, e afinal já está a fazer o mesmo que os outros partidos, mas o que é que eles fizeram? Decidiram provisoriamente, como vinham pessoas de várias tendências, não sei o quê, disseram os primeiros governantes disto, vamos fazer um triunvirato, senão uma liderança dual, por ordem alfabética. Então saiu um tal Alberto Ribeira, que era um advogado, que nem sequer era das principais figuras, e que tomou conta do partido. E o Alberto Ribeira era um bocadinho mais de direita, era um bocadinho mais o estilo PP, e quando deram o salto nacional, ele tentou ocupar o espaço do PP, pensando que o PP ia ser fragmentado, ia se fragmentar entre o Vox e ele. E saíram-lhe mal as contas. E depois, o que é que aconteceu? Todos estes intelectuais de esquerda, moderada, catalães, que eram a alma do partido, foram demitindo. Quando quiseram fazer a marcha atrás, já era tarde, porque já não tinham essas pessoas e já não tinham esse eleitorado. Então desapareceram, porque o voto útil foi para o PP nas últimas eleições com o Casado, e depois foi uma questão de todos os sítios onde eles ainda tinham deputados irem desaparecendo, ou ainda estavam em governos de coligação, que também estiveram na Andaluzia até há pouco tempo, foram desaparecendo e acabaram por desaparecer. E o último serviço que fizeram à nação, dúbio, foi provocar eleições antecipadas em Madrid, que depois até ganhou a Ayuso. Em Madrid não chegaram a provocá-las, mas iam provocá-las, porque ela adiantou-se, em Valência e mais dois ou três cidades, que caiu o governo, porque eles resolveram minar as alianças por dentro. E depois desapareceram, porque já não tinham nada para oferecer.
E não, desapareceram. E não prevês ressurreição?
Não, nenhuma. Impossível, porque por isso, porque foi um partido que, ao dar o salto nacional, esqueceu as origens. E provavelmente nunca tinha que ter dado esse salto nacional. Tinha que ter sido provavelmente o partido que substituía o PP na Catalunha e depois lhe daria os seus votos para governar. E foi isso que não conseguiu, não quis ser mais ambicioso, eu percebo, a política tem estas coisas, e perdeu a aposta. É verdade que houve ali um momento que o PP poderia ter desaparecido, era complicado, mas poderia ter desaparecido. Aliás, os spin doctors disseram isso, porque eu fui a uma conferência sobre isso, e contaram que os spin doctors disseram-lhes que o voto no PSOE, o PSOE tinha quase perdido as eleições, baixou a 90 deputados, era o mínimo de sempre, e disseram-lhe, aí não consegues tirar nada, porque já só estão os socialistas convictos, tens que ir buscar o PP que está doente e ferido de morte, e não conseguiu ferir de morte. É verdade, tinha um voto jovem, urbano, aqui em Madrid havia muita gente que votava nele, gerações mais novas.
Daí as similaridades com a
Iniciativa Liberal. Mas depois também não oferecia nada de novo, era um partido que queria ser como o Macron. No fundo, se calhar o melhor exemplo é o Macron. O Albert Rivera sonhou ser o Macron e não conseguiu.
Coitado. E Sumar, o que é o Sumar? Aquele Sumar conjunto de quantos partidos lá estão? 367?
O Sumar é como não sabem se são a Frente Popular da Judeia ou a frente do povo judaico.
Mas Sumar significa literalmente sumar, e eles usaram a palavra sumar.
Sumar, sim, o U em espanhol escreve-se com U, sumar, adicionar, se quiseres, porque basicamente o que é que aconteceu? O descalabro ia ser brutal, o Podemos tinha uma estrutura que não é centralizada, porque quis dar essa imagem, então tinhas vários Podemos, várias coisas dispersas, e eles perceberam que iam desaparecer, e dentro do governo tinham dois ministros que estavam lá por cunha, não é? A mulher do Pablo Iglesias, e já não era a outra, a amante, provavelmente. E
ele é gajo de ter uma amante, ele é gajo de ter uma
amante. Não, sim, estou farto de rir, não é? São feminismos, o gajo é o macho alfa, não é? Ele, a mulher tinha em casa, pô-la deputada, antes andava com outra, que era do Partido Comunista, que mudou de partido, e depois dizem que andava com a secretária, então tinha um apartamento aqui em Madrid, onde via a secretária dele, e a outra estava lá a viver na mansão que eles têm.
Mas isso feminista, aposto.
Claro, claro, mas ele é generoso com as mulheres, sim. Há que dizer. E então, aquilo é um partido um bocadinho de relações. E esta era a Yolanda Díaz, era a outra ministra que, primeiro, veste-se bem, tem alguma elegância, sai bem nas fotos, e tem alguma popularidade, porque a maior parte das pessoas também não sabe o que os políticos fazem mais do que aparecer na televisão. E então conseguiram, com alguns descontentes do Podemos, que era tinha um partido aqui que sempre se recusou a seguir o Podemos, que é o Mais Madrid, Más Madrid, que ainda por cima conseguiu ficar em segundo lugar aqui nas autonómicas, portanto foi a grande oposição, Podemos praticamente desapareceu em Madrid, apoiaram esta tipa e entre todos começaram a fazer pressão aos podemitas, sendo que aquilo tem algumas doses de maldade, porque a cabeça de Podemos foi completamente cortada, todos os líderes que eram cabeça a cabeça, e os segundas linhas foram os que subiram, foram a quem eles prometeram os lugares, não é, para conseguirem que eles traíssem os chefes. Portanto, mas é aquela política de esquerda no seu melhor, dos blocos, sim, porque são todos muito independentes, cada um defende uma coisa, e depois quando chega ao momento de votar, pois têm que se unir, mas continuam a odiar-se entre eles lá dentro.
Então não terá muito futuro também, não é? Acabar a pôr...
Não, muda de nome e aparece outra vez.
Foi só para estas eleições? Foi uma coligação feita para...
Sim, foi só para estas eleições e depois é assim, eles odeiam-se tanto que evidentemente depois cada um vai à sua vida e depois quando houver eleições dentro de 4 anos já vemos se é com este nome ou se é com outro. Porque realmente há aí um eleitorado, que eu também percebo, não é? Há uns eleitores que eles não podem perder. E que ainda por cima com a média de ontem se vão todos separados, pois fragmentam o voto. Portanto, têm que se juntar. Têm que viver uns com os outros e gramar-se.
Pois, muito bem. Estamos regando ao fim do episódio.
O público agradece.
Jesus do 88.
88, sim.
É, exato. O meu castelhano é do melhor, como já perceberam. Muito bem, meus amigos. Acho que está tudo mais ou menos dito. Apanhamos aqui uma lição de política espanhola. Muito obrigado a ti, Ricardo Dias de Sousa. Muito obrigado pela tua visita aos Homens do Fraco. Foi um privilégio esta tua visita. Muito obrigado por isso. Muito obrigado também a quem ficou até aqui e nos ouviu. Já sabem que estamos em tudo o que é a plataforma de podcast e estamos também no YouTube, no Rumble. Gostávamos muito que vocês nos visitem, que subscrevam, que deixem comentários, ajudem-nos lá a cobrar cada vez mais. Se preferirem, podem visitar o www.homensdofraco.com e daqui é uma porta que vos leva à plataforma onde nos quiserem ver e ouvir, principalmente ouvir. Nós voltamos para a semana, apareçam, até lá, boa semana para todos. Meus amigos, mais uma vez, Diogo, Gonçalo, Ricardo, muito obrigado.
Muito obrigado.
Ricardo, até sempre. Um abraço.
Votem Eva Aizpurua.
Já viste a foto?
Já vi mais que uma, sim.
Sim, aquilo...
É para se converter ao comunismo,
é? E completamente.
Eu deixo aqui o meu apelo ao voto.
Completamente.
Ah, não, as amanhãs que cantam.
Completamente.
Mas pronto.
Vá. Assim. Meus amigos.
Um grande abraço.
Vá, um bom abraço. Até para a semana.